Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 14 de abril, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvana e José, com a assessoria técnica de Daniele Giorgi. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é nublado na cidade do Vaticano nesta segunda-feira. Temperatura neste momento na Praça São Pedro em torno dos 21 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco voltou a surpreender desta vez nesse Domingo de Ramos, quando apareceu na Praça São Pedro ao final da celebração presidida pelo cardeal Sandri. O pontífice se deteve por cerca de 10 minutos próximo aos fiéis presentes, após a saudação rápida no microfone, desejando bom Domingo de Ramos e boa Semana Santa. As palavras do Papa Francisco no Ângelus, divulgadas pela Sala de Imprensa da Santa Sé. E ainda, no Domingo de Ramos, carregar a cruz de Cristo como Simão nunca é em vão, escreveu o Papa na homilia. Missas e intenções, o Papa aprova novo decreto para maior transparência. E a imagem de Maria Rosa Mística, doada pelo Papa, é abençoada no Vaticano. Bom dia mais uma vez a você. Hoje, 14 de abril, a Igreja recorda Santo Hermenegildo. Hermenegildo foi uma das vítimas conhecidas pela invasão dos visigodos na Espanha Católica. Filho do rei Leovigildo, impiedoso, conquistava as nações e exterminava os inimigos para acabar com a cultura e a fé, para submetê-los ao seu poder. Sua mãe, Teodósia, porém, era católica. Hermenegildo casou com Ingonda, princesa francesa, profundamente cristã. Sua vida, orações e a prática do evangelho converteram seu marido. O pai de Hermenegildo, que o havia educado junto com o irmão, a realeza, os nomeou príncipes de Sevilha e Toledo. Irado, o rei ameaçou tirar-lhe o poder, se não abandonasse a fé. Por essa ameaça, o próprio rei liderou um enorme exército contra Sevilha, prendendo o filho, esperando que o cárcere o fizesse abandonar a fé. Não conseguindo, mandou decapitá-lo. Isso causou um profundo remorso ao rei Leovigildo. Alguns anos depois, se converteu e a Igreja da Espanha teve definitivamente paz. A voz do Papa Francisco e o Ângelus desse Domingo de Ramos. André Secolé.
Buona Domenica delle Palme. Buona Settimana Santa.
Bom Domingo de Ramos, boa Semana Santa. O Papa Francisco voltou a surpreender os fiéis, desta vez em pleno Domingo de Ramos, e para oferecer os melhores desejos para este início de Semana Santa. De fato, ao final da liturgia deste 13 de abril, em missa presidida pelo cardeal Leonardo Sandri, vice-decano do Colégio Cardinalício, o pontífice apareceu pelo sagrado na sua cadeira de rodas e para a alegria de cerca de 40 mil fiéis reunidos na Praça São Pedro. Jesus, escreveu o Papa no texto do Ângelus, divulgado pela sala de imprensa da Santa Sé através do relato da Paixão do Senhor segundo Lucas, se apresenta indefeso e humilhado no caminho do Calvário. Nós o vimos caminhar em direção à cruz com os sentimentos e o coração de uma criança agarrada ao pescoço do seu pai, frágil na carne, mas forte no abandono confiante, até adormecer na morte em seus braços, recordou o pontífice. Sentimentos que a liturgia nos convida a contemplar e a fazer como nossos. Todos temos dores físicas ou morais, continuou o Papa, e a fé nos ajuda a não nos entregarmos ao desespero, a não nos fecharmos na amargura, mas a enfrentá-las, sentindo-nos envolvidos, como Jesus, pelo abraço providencial e misericordioso do Pai. Assim, o Papa recordou do seu próprio momento de fragilidade, da internação ao período atual de convalescença, pelo qual reforçou a sua gratidão, dizendo: "Irmãs e irmãos, agradeço muito pelas orações de vocês. Neste momento de fraqueza física, me ajudam a sentir ainda mais a proximidade, a compaixão e a ternura de Deus. Eu também rezo por vocês e peço que confiem comigo ao Senhor todos os que sofrem, especialmente aqueles afetados pela guerra, pela pobreza ou pelos desastres naturais. Em particular, que Deus receba em sua paz as vítimas do desabamento de uma estrutura em Santo Domingo e conforte seus familiares." Os pensamentos de Francisco se voltaram, então, às vítimas daquele acidente dramático que aconteceu em Santo Domingo em 8 de abril, quando o desabamento do teto de uma discoteca deixou 225 pessoas mortas e 189 feridas, de acordo com um balanço considerado definitivo pelas autoridades. E agora a busca deu lugar à dolorosa tarefa de entregar os corpos às famílias. O Papa observou o sacrifício também dos inocentes que sofrem com a violência, que pagam com a própria vida o preço dos conflitos, sejam eles distantes no tempo ou também atuais, como o do Sudão, cujo segundo aniversário ocorre daqui a 2 dias, em 15 de abril, com milhares de mortes e milhões de famílias forçadas a abandonar as próprias casas. E o Papa Francisco escreveu: "O sofrimento das crianças, das mulheres e das pessoas vulneráveis clama aos céus e nos implora a agir. Renovo meu apelo às partes envolvidas para que ponham fim à violência e empreguem caminhos de diálogo, e à comunidade internacional para que não falte a ajuda essencial às populações. E recordemos também do Líbano, onde 50 anos atrás começou a trágica guerra civil, que com a ajuda de Deus possa viver em paz e prosperidade. E a paz, concluiu o pontífice, confiada à graça da Virgem, desça também sobre tantos outros lugares do planeta, afligidos por confrontos sangrentos, como na martirizada Ucrânia, Palestina, Israel, República Democrática do Congo, Mianmar e Sudão do Sul. A Praça São Pedro deste Domingo de Ramos acolheu cerca de 40 mil pessoas para fazer memória à entrada do Senhor em Jerusalém e rezar a Santa Missa, presidida pelo cardeal argentino Leonardo Sandri, vice-decano do Colégio Cardinalício, uma decisão do Papa Francisco que só se fez presente ao final da celebração por causa do período de convalescença na Casa Santa Marta. A comemoração da entrada festiva do Senhor em Jerusalém precedeu a missa, cujo trecho do Evangelho narrou a história da sua paixão. Os ramos de oliveira, símbolo deste domingo, após abençoados, foram levados em procissão do centro da praça para o sagrado por centenas de pessoas, entre cardeais, bispos, sacerdotes e leigos, para iniciar a liturgia da palavra da celebração eucarística. A homilia para a missa de Domingo de Ramos, solenidade que abre as celebrações da Semana Santa, foi preparada pelo Papa Francisco e lida pelo cardeal Sandri, prefeito emérito do Dicastério para as Igrejas Orientais. O pontífice refletiu sobre a figura de um desconhecido, cujo nome entra inesperadamente no Evangelho, Simão de Cirene. Francisco reforçou que, de modo inesperado e perturbador, esse homem acabou sendo envolvido na história da salvação. O Papa meditou sobre o gesto e o coração de Simão no caminho para o Calvário, quando seguiu ao lado de Jesus com quem teve que dividir a pena. Um gesto tão ambivalente, porque Cirineu é obrigado a carregar a cruz. Não ajuda Jesus por convicção, mas por obrigação. Por outro lado, vê-se a participar pessoalmente na paixão do Senhor. A cruz de Jesus, escreveu Francisco, torna-se a cruz de Simão. Para compreender se carrega ou suporta a cruz, é preciso olhar para o seu coração, acrescentou o Papa, pedindo que nos colocássemos no lugar de Cirineu. Sentimos raiva ou piedade? Tristeza ou aborrecimento? E Francisco recordou, a cruz de madeira que o Cirineu carrega é a de Cristo, que carrega o pecado de todos os homens. Carrega-o por nosso amor, em obediência ao Pai, sofrendo conosco e por nós.
Sofrendo con noi e per noi.
O Papa se deteve assim, após o gesto e o coração de Simão, aos seus passos, que nos ensinam que Jesus vem ao encontro de todos em qualquer situação, inclusive naquela em que o ódio e a violência são protagonistas, porque Deus também fez deste caminho um lugar de redenção. E Francisco refletiu através da voz do cardeal Sandri.
Quanti cirenei portano la croce di Cristo? Li riconosciamo?
Quantos cirineus carregam a cruz de Cristo? Somos capazes de reconhecê-los? Vemos o Senhor nos seus rostos dilacerados pela guerra e pela miséria? Perante a injustiça atroz do mal, carregar a cruz de Cristo nunca é em vão. É antes a forma mais concreta de partilhar o seu amor salvador. O convite final do pontífice, então, é para carregar a cruz de quem mais precisa, estendendo a mão, levantando quem cai e abraçando os desanimados.
Fratelli, sorelle, per sperimentare questo grande miracolo della misericordia.
Irmãos e irmãs, para experimentar este grande milagre da misericórdia, escolhamos como levar a cruz durante a Semana Santa, não ao pescoço, mas no coração. Não só a nossa, mas também a daqueles que sofrem ao nosso lado. Talvez a daquela pessoa desconhecida que o acaso, mas será mesmo o acaso? Nos fez encontrar. Preparemo-nos para a Páscoa do Senhor, tornando-nos cirineus uns dos outros.
Diventando cirenei, gli uni per gli altri.
O Papa Francisco foi à Basílica de Santa Maria Maior na tarde de sábado para prestar homenagem ao ícone de Nossa Senhora antes do início da Semana Santa, diz o comunicado feito pela sala de imprensa da Santa Sé. No início da tarde, o Papa Francisco foi à Basílica de Santa Maria Maior e, na véspera do Domingo de Ramos e da Semana Santa, se deteve em oração diante do ícone da Virgem Salus Populi Romani. O vínculo entre o Papa Francisco e a Salus Populi Romani sempre foi filial. No final da sua internação no Hospital Gemelli de Roma, há 3 semanas, o pontífice parou na praça em frente à Basílica de Santa Maria Maior antes de retornar à Casa Santa Marta para entregar flores a serem colocadas em frente ao ícone da Virgem através do cardeal Rolandas Macricas, arcipreste e coadjutor da Basílica. Um maço de flores amarelas que a senhora Carmela Mancuso havia feito chegar ao Papa depois que Francisco a agradeceu publicamente e a reconheceu no meio da multidão ao sair do Gemelli. A homenagem ao ícone de Maria Salus Populi Romani tem sido um costume do Papa Francisco desde 14 de março de 2013, o dia seguinte à sua eleição, e tem sido mantida antes e depois de cada viagem apostólica. A visita a ela, sim, em 23 de março, foi como marcar o fim de uma viagem ao hospital e o início de uma nova jornada, com a convalescença na Casa Santa Marta, no Vaticano. A última visita à Basílica de Santa Maria Maior em Roma, das mais de 100 realizadas, foi em 14 de dezembro de 2024, quando o Papa se encaminhou ali para rezar antes da sua viagem apostólica à Córcega.
Missas e intenções. O Papa aprova novo decreto para maior transparência. Com um decreto aprovado neste domingo, 13 de abril, o Dicastério para o Clero autorizou os regulamentos sobre intenções das santas missas e ofertas relacionadas, introduzindo regras mais claras para garantir transparência, exatidão e respeito pela vontade dos fiéis. O Dicastério para o Clero autoriza a disciplina relativa às intenções das santas missas e às ofertas relacionadas, introduzindo regras mais claras para garantir transparência, exatidão e respeito pela vontade dos fiéis. O decreto aprovado pelo Papa Francisco em forma específica neste domingo 13 de abril entrará em vigor no próximo dia 20 de abril, domingo de Páscoa. A questão diz respeito a uma das formas mais concretas pelas quais os fiéis participam da vida da Igreja. Solicitar que uma missa seja celebrada para os vivos ou para os falecidos. Um costume muito antigo, fundado em profundas motivações pastorais e espirituais, e até agora regido por condições que consentiam, de um lado, manter a palavra dada aos ofertantes, e do outro, evitar o perigo de comércio de coisas sagradas. Em virtude dessa prática, os fiéis, por meio da oferta, diz o texto, desejam se unir mais estreitamente ao sacrifício eucarístico, acrescentando um sacrifício próprio e colaborando com as necessidades da Igreja e, em particular, contribuindo para a manutenção dos seus ministros sagrados. Assim, os fiéis se unem mais intimamente a Cristo que se oferece e são, em certo sentido, ainda mais profundamente inseridos na comunhão com Ele, de acordo com um costume que não só é aprovado pela Igreja, mas também é promovido por ela. O documento, que integra e especifica as normas já contidas no decreto Mos Iugiter de 1991, nasce para tratar de algumas questões críticas que surgiram na prática e especialmente com relação às missas com intenções coletivas, ou seja, celebrações com várias intenções no mesmo rito. Em particular, o dicastério liderado pelo cardeal Lazarus Yu Yung-sik estabelece que, se ordenado pelo conselho provincial ou pela reunião dos bispos da província, os sacerdotes podem aceitar várias ofertas de ofertantes distintos, acumulando-as com outras e se satisfazendo com uma única missa celebrada de acordo com uma única intenção coletiva, se, e somente se, todos os ofertantes tiverem sido informados e tiverem consentido livremente. A esse respeito, fica explícito que, na ausência de consentimento explícito, a vontade dos ofertantes nunca pode ser presumida. Ao contrário, na ausência, sempre se presume que não foi dada. Se antes de tudo vier recomendado que toda a comunidade cristã tenha o cuidado de oferecer a possibilidade de celebrar missas diárias com uma única intenção, o decreto afirma que o sacerdote pode celebrar missas diferentes também segundo intenções coletivas, entendendo-se que lhe é permitido reter diariamente apenas uma oferta para uma única intenção entre aquelas aceitas. Novamente, no decreto se renovam as disposições já em vigor, segundo as quais o ministro, além das ofertas determinadas pela autoridade competente para a administração dos sacramentos, não deva pedir nada, sempre evitando que os mais necessitados sejam privados da ajuda dos sacramentos por causa da pobreza. imagem de Maria, rosa mística doada pelo Papa, é abençoada no Vaticano. Túlio Fonseca.
Uma imagem de Maria Rosa Mística, abençoada nesta segunda-feira, 14 de abril, pelo cardeal Victor Manuel Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, agora está presente no Vaticano. A estátua de Nossa Senhora, doada pelo Papa Francisco, foi colocada em um nicho sagrado ao lado da floreria, nas proximidades do Largo da Fonte Sacramento. Entre os presentes estavam os dois secretários do Dicastério para a Doutrina da Fé, Dom Joseph Kennedy e o padre Armando Mateu, e o secretário-geral do Governatorato da Santa Sé, Dom Emílio Napa. A decisão do Dicastério foi tomada em julho, com base nas novas normas relativas aos supostos fenômenos sobrenaturais, concedendo o nulla osta, ou seja, a autorização formal, e permitindo o culto público da devoção mariana ligado às mensagens recebidas entre 1947 e 1966 pela vidente Pierina Gilli. Essa aprovação também permite a dedicação de igrejas e locais sagrados a essa devoção específica, como a respectiva imagem. Nos fatos relacionados a essa experiência espiritual, conforme registrado na carta do cardeal Fernandes, em julho do ano passado, não se encontram aspectos morais negativos nem outras criticidades. Pelo contrário, podem se identificar diversos aspectos positivos. As aparições de Maria, sob os títulos de Rosa Mística e Mãe da Igreja, estão associadas à localidade de Fontanelle, ao sul de Montichiari, na província de Brescia, na Itália. A vidente Pierina Gilli nasceu em uma família de camponeses, trabalhou como zeladora e enfermeira em um hospital e levou uma vida muito simples até sua morte em 1991, aos 80 anos. Os fenômenos místicos envolvendo Pierina ocorreram em dois períodos distintos. O primeiro foi em 1947, quando a Virgem teria aparecido a ela, apresentando-se como Rosa Mística e Mãe da Igreja. Pierina relatou ter visto, sobre a veste branca de Maria, três rosas, uma branca, uma vermelha e uma amarela, simbolizando oração, penitência e sofrimento. O segundo ciclo de aparições ocorreu em 1966, justamente em Fontanelle. Em 13 de maio, data especialmente mariana, a Virgem indicou a Pierina uma fonte específica como local de purificação e fonte de graças. Já naquele mesmo ano, iniciou-se a construção de um santuário local, concebido não como uma igreja tradicional, mas como um anfiteatro aberto. De um lado, há uma capela para a celebração eucarística, do outro, uma capela menor que protege a fonte indicada na aparição.
Um grupo de jovens brasileiros que teve o privilégio de dançar para o Papa em plena Praça São Pedro está de volta à Itália. Há quase 2 anos, o Instituto Afro Aurora Dance comemorou os 8 anos da encíclica Laudato Si com um espetáculo em defesa da Amazônia e da cultura dos povos originários, com o intuito de divulgar a ecologia integral e que levava o nome Laudato Si, o espaço da vida na Terra. O espectador de honra era Francisco, como lembra Rodrigo Baima, coreógrafo e diretor do espetáculo.
Um alguém que nós queremos muito bem, toda a nossa periferia do Marcos Moura, recorda muito do Papa Francisco, porque há 2 anos atrás, ainda no espetáculo Laudato Si, nós tivemos um momento muito impactante. Na verdade, eu posso até dizer que foi uma atmosfera muito positiva na Praça San Pietro, quando 20 adolescentes e jovens se encontraram ali com o Papa Francisco. Depois daquela belíssima experiência ao retornar ao Brasil, nós percebemos que a comunidade veio a se comportar conosco de uma forma diferente. O reconhecimento não é o mesmo. E isso eu posso confirmar em dizer que o Instituto Afro Aurora Dance é um grupo portador de paz. É um grupo portador de alegria. A periferia é uma portadora de alegria para o mundo inteiro.
Direto do bairro de Marcos Moura, um dos mais carentes e violentos da cidade de Santa Rita, região metropolitana de João Pessoa, na Paraíba, os dançarinos, então, estão de volta em turnê na Itália e desde o início de abril. Até o dia 16, a agenda do grupo percorre escolas, palcos e iniciativas de conscientização, como aquela de Roma neste final de semana, o Aldeia da Terra, que tem atividades organizadas por associações artísticas, esportivas e voluntárias italianas e internacionais. O espetáculo Portas Abertas, Favelas da Esperança estreou ainda na Paraíba antes de embarcar para a turnê na Itália e justamente na Praça Central de Marcos Moura. Na Itália, dentro do contexto do Jubileu da Esperança, o show, com texto e direção de Rodrigo Baima, mistura dança, teatro e capoeira para apresentar a realidade e as belezas da comunidade. O espetáculo, que você pode conferir a programação no nosso site, o www.vaticanews.va, contribui com a quebra de estereótipos do bairro de Marcos Moura, frequentemente associado à violência. E Rodrigo finaliza.
E esse espetáculo ele nasce justamente com esse entusiasmo de portar uma mensagem, de levar uma mensagem de paz, de amor, de resiliência, diante de tantos confrontos e conflitos de guerra que acontecem no mundo.
E assim chegamos à conclusão do nosso espaço desta segunda-feira, agradecendo a sua presença. Voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Uma boa Semana Santa a todos. Um abraço e até lá.